mas no combate à pandemia. Este é um orçamento que reforça o investimento na defesa nacional e que conta com cerca de mais 28 milhões de euros em comparação com 2021. Este é mesmo o orçamento que estipula para a defesa nacional o valor orçamentado mais alto dos últimos 7 anos. E em comparação com o último orçamento apresentado por um governo de direita nesta mesma Câmara, o orçamento de 2015, este orçamento apresenta um reforço de mais 200 milhões de euros. Não há comparação possível. Sobre os nossos compromissos com a ONU, com a União Europeia e com a NATO, basta referir que o orçamento para as Forças Nacionais Destacadas em 2022 é o mais elevado desde 2012. É o caminho de reforço orçamental que este orçamento empreende e que queremos desenvolver ao longo da 15ª legislatura. Partindo somente 3 prioridades. A dignificação da condição militar dos que hoje servem nas fileiras, porque sem isso não continuaremos a aumentar os nossos efetivos e nós queremos recrutar e reter os melhores. A valorização dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas, porque sem honrar o passado e sarar as feridas de antigas campanhas, nunca estaremos em paz com as nossas consciências e com a dívida que Portugal tem à geração que sacrificou no ultramar. E o fortalecimento do investimento em meios e edificação de capacidades através da revisão da Lei de Programação Militar. Saibamos gerar os debates necessários para que a sociedade portuguesa proporcione uma atenção justa e adequada para as missões cometidas às nossas Forças Armadas, que existem somente para servir Portugal e o interesse nacional. Este é o compromisso do Partido Socialista.
Muito obrigado. Agora passo a palavra para se pronunciar sobre o artigo 136-A, gastos com defesa nacional, ao Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Faça obrigado, Sr. Presidente, membros do Governo, caros deputados. Temos forças armadas curtas, mal pagas e mal municiadas, e o que querem é proibir os cânticos dos paraquedistas e mudar o passo dos fuzileiros. Epá, meus amigos, isto é completamente ridículo. O importante é que a fábrica de braço de prata fechou. Pergunto, de quantas munições de armas ligeiras, de carros de combate e de artilharia dispomos? E se numa situação de guerra falhar a rede de abastecimento, NSPA, disparamos com quê? Voltamos à Idade Média, com arcos e flechas? Meus amigos, uma gestão de estoques mínimos é muito bonito, quando as munições não fazem falta. E imperativo é ter 2% do orçamento do Estado destinado às Forças Armadas. 3 prioridades. Revisão salarial, capacidade operacional dos nossos militares, repor com urgência o estoque de munições e equipamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao artigo 137, prorrogação da linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas. Estando inscrito o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o apoio às micro e pequenas empresas tem sido, não de agora, mas há muito, uma prioridade para o Partido Socialista e para os seus governos. Estamos bem conscientes da importância que estas empresas têm no tecido económico e no tecido social em todo o território nacional e em praticamente todos os setores de atividade. As micro e pequenas empresas têm um impacto muito grande na criação de riqueza e na geração de emprego. É por isso que nos últimos anos se têm desenvolvido políticas públicas específicas para apoiar estas empresas, tornando-as mais competitivas e mais resilientes. Tal como aconteceu com outras empresas, estamos também bem cientes do impacto da pandemia e da atual conjuntura macroeconómica nestas micro e pequenas empresas. Sendo que também por isso, o Orçamento do Estado para 2021 criou uma linha de apoio à tesouraria para as micro e pequenas empresas, que se encontram em situação de crise empresarial de acordo com aquilo que está estipulado legalmente. Este Orçamento de Estado, o 2022, é, em geral, um orçamento que incentiva o investimento privado. É um orçamento que apoia as empresas, desde as maiores às mais pequenas. Percebendo bem que a conjuntura difícil que temos tem, obviamente, que ter respostas específicas e concretas que vão ao encontro disso mesmo. Assim sendo, no artigo 137, que agora analisamos e discutimos, da Lei do Orçamento de Estado para 2022, está previsto, precisamente, a prorrogação da linha de apoio à tesouraria destinada às micro e pequenas empresas, prorrogando-a até ao final do ano. Ou seja, e em resumo, aquilo que temos também para análise e discussão de uma proposta do PCP não deixa de ser uma redundância àquilo que está neste próprio Orçamento do Estado. Há um fundo de apoio às empresas e essa tem sido uma preocupação do Partido Socialista e tem sido uma preocupação dos governos do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à análise do artigo 137-A, Fundo de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Empresas. E tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. A situação das MPMEs é, de facto, preocupante. Muitas ainda não recuperaram a sua atividade económica na sequência da epidemia e já estão a sentir os aumentos especulativos dos fatores de produção decorrente do aproveitamento dos grupos económicos a propósito da guerra e das sanções. O Governo tem vindo a ignorar esta realidade, continuando a referir que os apoios foram um sucesso, quando na verdade milhares de micro e pequenas empresas ficaram excluídas e outras tantas ainda não receberam os apoios que lhes foram atribuídos. Por outro lado, o Governo subverteu a linha de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas, aprovada no Orçamento de Estado para 2021, tornando-a mais uma linha de crédito semelhante a todas as outras que já existem na banca privada. O Sr. Deputado Pedro Coimbra fez agora aqui uma intervenção a referir que é uma prioridade, mas a verdade é que, olhando para a proposta do Orçamento de Estado, não se vislumbram medidas para, de facto, apoiar as micro e pequenas empresas. E o Fundo de Tesouraria que referiu, que consta da proposta do Orçamento de Estado, fica longe de dar o apoio que é necessário. E por isso o PCP traz hoje aqui uma proposta que, contrariamente ao que o Sr. Deputado diz, não é nenhuma redundância, porque introduz elementos que permitem garantir o apoio às micro e pequenas empresas, nomeadamente o apoio do ponto de vista da tesouraria para a retoma da sua atividade económica, introduzindo uma componente a fundo perdido. Propomos também a reposição da taxa intermédia do IVA na restauração, alargando a todos os bens e serviços do setor, concluindo o processo que foi iniciado com a determinante intervenção do PCP e que o PS continua sucessivamente a adiar. E esta, sim, era mais uma medida que permitia também às micro e pequenas empresas da área da restauração ter aqui uma intervenção e garantir também aqui por esta via um maior apoio. É urgente controlar os preços dos combustíveis e da energia, como o PCP propõe, pondo fim ao esmagamento das MPMEs pelos grupos económicos. E a questão é que o que é que o PS vai fazer? Se vai, de facto, continuar a enfiar a cabeça na areia e a ignorar e não adotar as medidas que são necessárias, ou se vai, por outra via, apoiar as propostas do PCP?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A propósito do artigo 137-A, elimina os vistos gold. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sabemos bem para que servem os vistos gold e sabemos quem os compra e por que os compra. China, Angola, Rússia, regimes autocráticos onde germinam elites parasitárias que vão às compras de imobiliário na Europa em troca de um visto de residência e de uma oportunidade para lavarem as suas fortunas. O Governo pode dizer que nenhum oligarca russo da lista oficial adquiriu vistos gold em Portugal. Nós não sabemos, é segredo, podemos apenas confiar na palavra do Governo. Mas sabemos como o atual Presidente da Assembleia da República, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, sabia, quando viajou até à Rússia, já depois da invasão da Crimeia, sabia que estava a promover vistos gold na Rússia e sabia quem os queria comprar. Oligarcas russos, tal como oligarcas chineses, tal como oligarcas angolanos, que usam os vistos gold para lavarem as suas fortunas. Senhores deputados, os vistos gold não servem nenhum bom propósito. Não são bons em Lisboa, nem no Porto, nem em lugar nenhum deste país. E por isso, vimos aqui propor a sua eliminação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre o artigo 139-A, renegociação dos montantes e termos das transferências de fundos públicos para um novo banco, temos inscritos os Srs. Deputados Hugo Carneiro, do PSD, e Inês Sousa Real, do PAN. Sr. Deputado Hugo Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O novo banco é o elefante na sala há muito tempo. É um elefante na sala numa loja de porcelanas. E isso só acontece por causa de todo o dinheiro que o Estado ou o Fundo de Resolução têm vindo a injetar, como é sabido, no novo banco. E isto acontece independentemente desse dinheiro muitas das vezes ser escrutinado sobre se ele verdadeiramente é devido. Acontece porque houve um contrato ruinoso celebrado pelo Governo do Partido Socialista com a Lone Star para vender o banco. Dinheiro público que o Tribunal de Contas considerou que era despesa pública. O Estado pagou sempre, independentemente de saber se devia ou não. E é isto que temos assistido. É aqui que chegamos. E, portanto, a proposta que é apresentada pelo PAN é uma proposta que faz todo o sentido e sobre a qual o PSD, inclusivamente, tem vindo a pronunciar-se desde há muito sobre a necessidade da renegociação. Pesa ainda sobre todos os portugueses a ameaça da utilização da cláusula de backstop no valor de 1.600 milhões no cenário adverso da Comissão Europeia. E esta cláusula, num contexto em que o banco tem tido lucros, paga prémios a gestores e continua a pedir dinheiro ao Fundo de Resolução. Julgo que é necessário, efetivamente, o atual Ministro das Finanças renegociar este contrato. Não houve bom senso do anterior Ministro das Finanças que vendeu o banco. Esperamos que do novo Ministro das Finanças haja essa capacidade. Nós não podemos aceitar que não se faça um reequilíbrio contratual, um reequilíbrio financeiro do contrato perante esta ameaça que pesa sobre a despesa pública e sobre todos os portugueses. E, portanto, o PSD aprovará a proposta do PAN. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN traz esta proposta ao Orçamento do Estado, precisamente porque não nos podemos esquecer que desde 2014, por via do Fundo de Resolução, que o erário público já gastou mais de 6 mil milhões de euros com o novo banco. Considerando ainda aquelas que são as injeções de capitais, bem como as cláusulas do próprio contrato, aquilo que estamos a pedir é da mais elementar justiça e proporcionalidade, que é precisamente que se renegocie o contrato, não só apenas naquilo que é os montantes a investir, mas também nos termos em que são investidos. Porque tem que existir transparência em todo este processo, que é algo que não aconteceu, considerando também que o Tribunal de Contas já veio alertar que podemos gastar até 10 mil milhões de euros com o novo banco, parece-nos que, de facto, o dinheiro que é dos portugueses, que deveria estar a servir para estarmos a discutir um maior alargamento de escalões do IRS, ou até mesmo os aumentos salariais ou das pensões, não esteja a ir mais uma vez para a banca e estender as mãos aos mesmos do costume. E esperamos que as mais forças políticas, com agrado reparamos que o PSD acompanha o PAN, também nos acompanhem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, sobre o artigo 142, Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025, tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Temos orgulho em integrar uma maioria que contribuiu já ao longo das últimas legislaturas para reconhecer a evidência de um problema estrutural, sistémico, o racismo, identificado desde logo no artigo 13 da Constituição, tal como é o sexismo ou a homofobia. O racismo é um problema coletivo que exige respostas e políticas coletivas. O combate ao racismo é um desafio, o racismo acontece diariamente, de forma generalizada, violando direitos, liberdades e garantias e compromissos internacionais. A pandemia intensificou as desigualdades e a estigmatização de grupos estigmatizados. Em 2020, a Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial recebeu 655 queixas de práticas discriminatórias, o dobro do ano anterior. Nos últimos anos, de resto, as queixas não pararam de aumentar. Há também maior consciência da igualdade e do que se pode fazer perante a discriminação. O plano atua na educação, na segurança, na justiça, na saúde, na habitação, no emprego e na recolha de dados, e Portugal é pioneiro nesse plano. Sabemos que as pessoas racializadas reprovam mais no ensino, oferem menos